E vamos ao CBN Saúde de hoje. Nosso assunto interessa muito aos maringaenses, à população da região. Infecções, transmissões de doenças que quase sempre a gente não conhece muito, mas fica preocupado quando o noticiário fala, por exemplo, de meningite. Como entender isso? Dengue. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o médico Luiz Jorge Moreira Neto, que é infectologista. Doutor Luiz, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Obrigado pelo convite. Está aqui à disposição da população para tirar as dúvidas, né, e falar sobre essa doença que está assustando tanto aí o pessoal em Maringá e na região, né?
Exatamente. As pessoas ouvem falar, por exemplo, vou pegar meningite, que é a doença que está no foco dos noticiários. Nós vamos para o poder público e eles falam, não existe problema, os números estão dentro do controle que se tem, inclusive alguns até menores que o ano passado. Aí você vê a população relatando casos, alguns fatos acontecem, inclusive com mortes. Estamos vivendo um problema de meningite ou não?
Não temos números acima do que costuma acontecer. O que acontece é que está sendo bem divulgado, e depois que teve a morte daquela menina em Campo Mourão, a população ficou toda mais alerta. Para piorar toda a situação, morre o neto do ex-presidente, de meningite também, e a mídia toda acaba se voltando para isso. Vamos somar também o fato de que muitas doenças causam uma pequena alteração no exame de meningite, aquele exame de punção licórica, e dado que a mãe leva a criança no pronto-socorro, aquele receio de ser meningite, o pediatra acaba sentindo um pouco mais estimulado, vamos dizer assim, a fazer o exame, me mostra que tem uma pequena alteração, então eu já viro uma outra meningite também. E essa alteração não seria detectada, muitas vezes passaria até despercebida, porque a imensa maioria das meningites são virais, essas meningites se curam sozinha, a gente não precisa fazer nada. Então você acaba tendo um número grande de casos dessa doença, justamente porque a pesquisa está sendo maior. Mas no caso das meningites bacterianas, é importante a gente focar.
Essa diferença que eu gostaria de perguntar para o senhor, sim, como é que a gente pode classificar a meningite?
Podemos falar já disso, né? Mas quando você tem uma meningite bacteriana que necessita de tratamento, e você for ver os números realmente não são acima do que tem acontecido normalmente. As meningites podem ser divididas em virais e bacterianas. Tá? Tem alguns outros tipos, mas são muito mais raros. Vamos focar principalmente nisso daí para a população entender bem. As virais são extremamente mais comuns, não precisam de tratamento específico. A criança ficando bem hidratada, tomando um remedinho para controlar a dor, o vômito, em poucos dias está bem. E esses casos são realmente a maioria. A gente consegue diferenciar bem entre uma e outra fazendo o exame de punção licórica. Aquele exame que você colhe o líquido da medula. Para a mãe entender, é semelhante àquele procedimento que faz para fazer a anestesia da cesárea. Só que não injeta nada, não paralisa as pernas nem nada. Só é feita a punção, coletado o líquido e mandado para análise. É um exame com bem poucas complicações, pode ser feito em caso de suspeita e é o exame de escolha.
Doutor, por que existe muita dificuldade? Nós temos uma reportagem, inclusive, falando sobre isso, de pais que reclamam da dificuldade de você detectar a meningite quando você leva num ambulatório. Alguns até dizem que se detecta, por exemplo, caso de dengue, não é dengue, é meningite.
Olha, então deixa eu terminar de diferenciar a viral, desculpa, e a bacteriana. A bacteriana, ela pode ser diferenciada da viral no exame de líquor, só que ela tem uma manifestação muito mais grave, muito mais rápida. Há casos que a criança está doente de manhã, à noite ela está morta. A evolução pode ser tão curta quanto 12 horas. E é possível detectar essa alteração tanto no exame físico, né, em que a gente sempre orienta os pais a fletirem, né, a mexerem o pescocinho da criança, ver se o pescocinho está mole, e em caso de ter um pouquinho de rigidez, já levar para o médico. Ou crianças pequenas, bebês, que tem a moleirinha aberta, a gente chama de fontanela, mas palpar a moleira em cima, a moleira vai estar mais durinha, mais firme. Isso aí é uma coisa que o médico usa para diferenciar. Se o médico examinou a criança, notou que a fontanela está mais tensa, ou seja, a moleira está mais durinha, ou o pescoço está mais durinho, ele vai proceder o exame. Às vezes, uma meningite viral nem chega a dar isso. Você não chega a ter sintomas dessa maneira e o exame não é feito. É lógico que, sendo uma meningite viral, o prognóstico vai ser muito mais satisfatório, pode melhorar sozinho sem que não seja nem detectado. Tem muita gente aí que está ouvindo a gente que já teve meningite e nem sabe. O problema é a bacteriana. Essa sim, o médico tem que ter o índice de suspeição bem alto. Então, pegou uma criança que está com febre alta, está letárgica, ou seja, sonolenta, chatinha, não quer se alimentar, febre, você examina, procura infecção, não encontrou, o médico tem que fazer um exame para meningite.
A viral é mais simples, com mais ocorrência. A bacteriana, ela tem menos ocorrência, mas é mais fatal.
Ela é mais rara e mais grave. É justamente isso. E a gente vai chegar naquele ponto. Por que que os pais reclamam, né? Acredito que você deva estar falando de uma paciente que foi numa UPA, isso, foi na outra UPA, isso, e só foram descobrindo HU.
Isso.
Olhando para trás, é muito fácil ver que é uma meningite. No começo do quadro, no primeiro dia, segundo dia, principalmente se for viral, como era aquele caso, às vezes não tinha o sintoma. E como é um exame que você vai colocar uma agulha dentro da medula da criança, o médico vai pensar duas vezes em fazer. O médico, na verdade, não devia estar errado, não. Só que, no momento que você apresenta uma alteração no pescoço, examinando, ou você tem um quadro já mais importante que você não consegue detectar o foco, o exame de punção licórica é sim indicado. Só que muitas vezes a gente faz o exame e não dá nada. Uhum. Quer dizer, submetemos a criança à dor ou desconforto à toa. Olha, podemos pensar por esse lado, mas podemos pensar também que graças a Deus que não é meningite, porque se fosse ia ter que fazer o tratamento.
Você tem que saber, você tem que ter informação. Aí se
justamente
você vai ter que ou não fazer algo mais invasivo, seria importante.
Nós temos que saber se é melhor pecar por excesso ou pecar por falta.
Mas existe, né, hoje nos postos de saúde essa estrutura para fazer esse exame? Existe?
Não, isso é só em UPA e hospital que faz. Está indo no posto de saúde, não dá para fazer. É, isso aí tem que ser numa estrutura com mínimo uma UPA, né? Mas em geral é em UPA e hospital mesmo que é feito.
Última questão desse bloco sobre a meningite ainda. O senhor falou da bacteriana e da viral. Pegar as duas, qual é a situação que se faz a transmissão? No caso da bacteriana e no caso da viral, é a mesma coisa? É ambiente, contato com as pessoas? Quais os fatores que levam à contaminação?
Para fazer uma resposta bem rápida, as duas têm a mesma transmissão, que é a via respiratória. Na viral, os vírus envolvidos são os mesmos que causam infecções respiratórias, infecções intestinais. Então a transmissão é dessa mesma maneira. Só que em vez do vírus descer para o intestino ou ir para o nariz e para a garganta, ali, vamos dizer assim, ele se perde e vai parar lá na meninge, que é a capa do cérebro. Agora, a bacteriana, ela é uma bactéria que tá na garganta de cerca de 20% das pessoas e é transmitida em ambientes fechados. Então, por isso que a gente faz o bloqueio para as criancinhas da mesma sala de aula, para a família. Então, é a respiração que transmite.
Agora, quando a gente fala de transmissão dessas doenças, por exemplo, né, e a gente tem uma população que a gente tem uma certa despreocupação, às vezes, com prevenção. A gente vê um pouquinho com algumas campanhas de vacinação que não atingem o público. Que há no caso da meningite, né, qual é o papel que o cidadão tem para prevenir? Ele tem medo da contaminação, mas ele também tem um comportamento que pode colaborar para poder evitar a doença.
Olha, Gilson, isso é um tema espinhoso, né? Está sendo cada vez mais frequente os pais que não querem vacinar os filhos, dizendo que as vacinas vão causar autismo, que vão causar esse e aquele problema. Isso aí caiu por terra. Inclusive, saiu um estudo há cerca de uns 10 dias que é definitivo. A vacina protege contra o autismo. Isso aí foi um estudo feito na Europa, acompanhou crianças durante 10 anos e mostrou que vacina nenhuma causa autismo. Isso aí é uma balela. Isso aí é igual acreditar que a Terra é plana. Tá? Só que a mãe fala, vacina do HPV, da reação, não sei o que, e não vacina a filha. Depois a filha tem um câncer de colo do útero. Você vê como a situação é complicada, né? A meningite é a mesma coisa. Aquelas mães que estão na fila lá, com certeza a maioria delas foi orientada a vacinar os filhos. E não fez porque tinha outras prioridades. Seja fazer a festa de aniversário dos sonhos da criança, ou passar um final de semana numa praia, algum lugar assim. E agora estão tendo que correr atrás. A vacinação é indicada para todas as crianças já desde os 2 meses de vida. Crianças maiores têm indicação também, adolescentes. Recentemente o Ministério da Saúde ampliou para a vacina da meningo C para a faixa de 13, 14 anos, e os pais não estão levando, a vacina está lá disponível. Então, a maioria das mães foi orientada, deveria fazer a vacina. Viu o preço da vacina, o pacote completo da vacina de meningite para um bebê vai sair em torno de 3, 4 mil reais. É bastante caro, né? Uma criança maior já fica menos da metade do preço, porque são menos doses envolvidas. Mas mesmo assim é uma vacina que protege, porque a meningite é uma doença que afeta primariamente bebezinhos e crianças com menos de 2 anos. Depois a incidência cai bastante.
Então quer dizer que quanto mais adultos, riscos de ter a doença é menor?
Quanto mais adulto, o risco de doença é menor. Só que tem adultos que têm problemas de imunidade, muitos adultos estão tomando imunossupressores para controlar doenças reumatológicas, hematológicas, e isso daí acaba predispondo. Eu penso o seguinte, se a vacina está disponível e você tem condição financeira, ela não é um gasto, ela é um investimento. Você imagina para um cidadão que trabalha normalmente, que tem uma meningite, que pode até morrer. Mas não vamos pensar que ele não morra, mas que ele fique internado 15, 20 dias, ou que depois tenha alguma sequela, como surdez, alguma coisa assim. Isso aí pode ser evitado com uma vacina. Eu acredito que não se vacinar é temerário. Eu mesmo estou com minha carteira vacinal completa, né? Eu acho que todos deveriam fazer a mesma coisa.
Estou conversando com o médico Luiz Jorge Moreira Neto. Ele é infectologista, conversamos sobre a meningite. Vamos voltar a tocar esse assunto no nosso segundo bloco. Você pode participar, mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Estamos transmitindo pelo Facebook, na nossa live facebook.com/radio CBN Maringá. Por lá você pode participar também.